Fala pessoal, está começando mais um Missão Matuzera, aqui o nosso segundo podcast, onde a gente vai tirar as dúvidas do pessoal, trazer pesquisadores, colaboradores, para levar informação e conhecimento de qualidade para vocês. A gente conta sempre com a parceria da Irrara e agora vocês ficam com mais um recadinho deles.
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Irrara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Irrara para toda hora. Pode confiar.
No podcast de hoje a gente conta com a participação do consultor e pesquisador da Lucrativa Farm, Altieres Faria, e com o consultor de desenvolvimento de mercado e produto da Irrara, Renato Fagundes. Altieres, Renato, obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar conosco aqui para a gente dividir essa informação com o pessoal do caso. Altieres é nosso parceiro antigo aqui, já está conosco aí faz um bom tempo. Altieres, obrigado por estar com a gente mais uma vez.
Bom dia para vocês, Renato e Stefanello. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma parceria antiga aí. Se Deus quiser que nós continuemos juntos aí por bastante tempo, né? É uma grande satisfação estar com vocês aqui.
Obrigado, Thiés. E Renato, aqui é a primeira vez conosco também. Agradecer o teu carinho, agradecer o carinho da Irrara conosco, que nos ajuda a levar essa informação que a gente pega de caras como o Altieres, de vários pesquisadores aqui, e leva para a turma de casa para a gente poder ajudar pelo menos um pouquinho da frente. Obrigado, Renato. Obrigado, Irrara.
Ah, bom dia, Stefanello. Bom dia, doutor Altieres. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês. Então, sou Renato Fagundes, consultor de desenvolvimento de mercado da Irrara, sediado aqui atualmente em Primavera do Leste, Mato Grosso.
Perfeito. Então, para a gente já começar, agora, nos últimos anos a gente está com essa ocorrência de capim amargoso no Cerrado. E quais as perdas que a gente está observando em relação à capim amargoso? Acho que pode começar o Altieres aí, depois a gente passa a bola para o Renato, que vocês vão conversando.
Última pergunta. É incrível que pareça, né? O amargoso, ele em 2019, 20, ele deu uma aumentada, aumentou bastante nas áreas. O pessoal estava vindo com amargoso até num certo nível bem tranquilo. Mas nessa última safra, eu estava subindo ali para o Parecis, a região aqui do Mato Grosso, para a Bahia, para Minas. Você anda pelas beiras das estradas, pelas BRs, aumentou muito a incidência de amargoso nas lavouras. Então, tem muito amargoso nas lavouras. Às vezes você vê mais nas bordaduras entrando, né? É um erro muito grande dos produtores. Às vezes eu manejo dentro da lavoura, mas eu não manejo as bordaduras, áreas de dreno, área de poste, área de beira de mato. Então, vai sementeando. O vento carrega muito fácil a semente do amargoso. Então, nesses últimos anos, aumentou bastante nessas últimas duas safras. Algumas fazendas aí do Parecis, eu fiquei até surpreso com tanto, né, o nível da infestação que tinha de plantas de amargoso dentro de um hectare. Perda de produtividade. O amargoso é uma planta muito agressiva. A gente está acostumado aí, às vezes, medir o nível de competição de outras plantas. Eu falo a verdade para vocês, se tiver uma planta de amargoso por metro quadrado, eu praticamente não colho soja. Ele é muito agressivo, ele atrapalha na instalação da lavoura. Um período seco desse, se ele tiver instalado, não for de sementeira, for de planta adulta, ele não deixa água para a soja emergir. Nós tivemos casos desse, avaliando alguns ensaios, avaliando algumas áreas, que em volta, então, você geralmente tem um furo de estande, porque a planta não consegue nem emergir ali pela competição de água que o amargoso é capaz de provocar. E você pega nesses anos secos, e isso potencializa muito mais. E o amargoso, ele tem uma particularidade de manejo, né, que não se tem um produto que controla um amargoso entocerado com uma aplicação. Então, quando a gente entra manejando outras plantas, naquele aplique plante ali 15 dias, 20 dias antes do plantio, com algum manejo, ele sobra. Então, ele está ali, continua ali, tá, a perda de produtividade dele é gigante. A primeira vez que nós compilamos os ensaios de amargoso, quando a gente deixava o amargoso competir mesmo, ele tornava inviável a atividade, quando você estava numa alta infestação e deixava ele competir. Ele é muito agressivo e tem um outro problema seríssimo, dois, na verdade, problemas seríssimos do amargoso. Ele é um hospedeiro muito eficiente para alguns nematóides, principalmente Platelencos aí, e para nossos amigos percevejo. Então, o percevejo adora uma toceira de amargoso. Então, a gente tem outras perdas envolvidas no processo. Se tiver uma área de milho e tiver uma eficiência alta de amargoso, com certeza eu vou precisar de fazer muito mais aplicações para sugadores no início do ciclo. Porque ele é um hospedeiro fantástico ali para esses sugadores. Tem outras coisas que estão envolvidas em perdas de, não só, coloca assim, vai impactar na produtividade, mas outros impactos negativos aí do amargoso, que outras plantas daninhas não são tão impactantes. Mas o amargoso é impressionante como que essa planta é agressiva. E uma outra coisa que o amargoso tem, que ele é perene, né? Então, diferente de outras plantas daninhas que às vezes completa o ciclo, por exemplo, pé de galinha, é uma planta anual. Algumas plantas do pé de galinha, como você vê aqui no fundo da minha foto aqui, ó, elas perenizam. O amargoso não, ele é uma planta perene, então ele fica ali entocerando. Ele faz jus a seu nome, né? É uma digitária insulares, né? Insulares vem de ínsula, de ilhas. Então você chega na lavoura, você não vê aquela uma formação uniforme, né? Mas demora muito para ter aquela formação uniforme. Mas você começa a ver aquelas ilhas de maior ou menor população, que atrapalha desde a plantabilidade, esse estabelecimento inicial pela falta de água no solo, como o desenvolvimento e depois o reprodutivo das lavouras. E o amargoso, em muitos dos trabalhos que a gente tem conduzido, até nas lavouras comerciais, hoje a gente precisa aí de umas três intervenções para a gente ter sucesso no controle dele. Então, a gente brinca que ele causa perda no sistema de produção como um todo. Porque se o produtor deixa para começar manejo muito em cima do plantio, eu não consigo matar ele dentro do ciclo da soja se ele tiver muito docerado. Eu preciso de três aplicações. E às vezes a terceira aplicação, a soja já fechou, eu não consigo fazer. Aí quando eu não faço essa terceira aplicação, ele passa para a segunda safra e fica vivo dentro da segunda safra. Se eu pegar uma segunda safra de milho, se eu entrar às vezes um amargoso muito docerado, dependendo da incidência, pronto, se não tomar nenhuma decisão de manejo da secação antes do plantio da segunda safra, ele passa vivo para a segunda safra. E aí, pós-colheita da segunda safra, tá lá a toceira de amargoso de novo. Então, ele passa vivo o ano todo, pegando os herbicidas, recebendo a aplicação e não manejando. E aí, assim, aquela regrinha básica, né? Aplica, 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 fica expondo as plantas aos mesmos ativos. Uma hora nós selecionamos a resistência e vai complicar. Se o amargoso estivesse no mesmo nível de resistência do pé de galinha, aí nós teríamos perdas de produtividade realmente assim desastrosas para nossa agricultura aqui no Centro-Oeste e Brasil como um todo.
Sim. Então, ela, além de ser uma planta daninha, ela já tem um probleminha, porque a gente vai ter um problema de manejo de pragas também. E é uma planta daninha de sistema também, como tu falaste. Ela é uma planta perene que vai nos incomodar não só numa safra, se a gente não fizer esse manejo bem feito, né? Incomodar duas, três e vai indo para frente. Renato, o que que tu, ponto de vista mais de empresa agora, o que que tu vê em relação a isso, em relação a essa parte de perdas e esses últimos anos que a gente tem uma ocorrência um pouco maior do capim amargoso?
Muito bem colocado por Dr. Altieres, né? A gente vê andando pelas BR, pelas estradas, as questões das bordaduras, né? E beira de estrado, tanto de amargoso que tem, principalmente quando chega na entesafra, né? E a gente sabe quão fácil ele é de espalhar semente pelo vento. Então, acho que esse é um ponto também que a gente vê nas bordaduras, né? Ao redor, a área com muito amargoso e ele vai espalhando fácil. E ele também é, o Altieres me corrija se eu estiver errado, por ser uma planta C4. Ela compete com a soja, com o C3, ela tem uma vantagem muito grande nisso aí, né? Por água, energia e luz, né? Então, por isso que muitas vezes ela se sobressai. A gente vê alguns dados, o pessoal mostrando aí, uma planta entocerada por metro quadrado e chegando até 21% de perdas, né, na produtividade de soja. Então, a gente vê aí o quão essa planta aí ela pode ser prejudicial, né, para as lavouras, consequentemente para o produtor. Né, para nós, como empresa, a gente entende que esse manejo aí você deve começar, né, bem colocado com o Altieres, no início, né? Aquela que a gente nem vê a planta, na verdade, né? A gente tem que controlar ela antes de nascer, porque depois que ela nascer, realmente aí é duas, três aplicações aí, e expondo aí a casos de, né, podendo levar a casos de resistência, né? Muito bem colocado aí pelo Altieres aí, todos os pontos aí.
Perfeito. Então, pensando já que o Altieri falou que às vezes ela sobra numa aplicação, Quais são os principais métodos e manejos que a gente está usando para o capim amargoso e quais os mecanismos de ação que a gente vai ter um controle mais indicado no capim amargoso?
O capim amargoso hoje, muito antes de às vezes até de pensar em produto, acho que o Renato foi ter muito sucesso em falar da estratégia de manejo, de começar antes de não ver ela ali no campo. Mas então essa estratégia de manejo sequencial para o amargoso é uma rotina que tem que acontecer mesmo. Hoje o principal método de controle é através da associação dos graminicidas com a aplicação do glifosato. E nos manejos sequencial a gente conta aí com algumas aplicações também com os produtos de contato. Então, nós temos à disposição aí a base de glufosinato e produto à base de coate, que dão uma contribuição muito boa no manejo. Você faz aplicações isoladas, às vezes ele não, nem, mas hoje não existe um produto que chega e resolve o problema do amargoso com a aplicação. Então nós temos aí os graminicidas principalmente, né, os FOP, os GINs. O glifosato potencializando, às vezes a plantinha é resistente ao glifosato, mas ele ainda contribui bastante aí potencializando os graminicidas. E no, nos últimos anos, no último ano, né, veio uma outra ferramenta aí que a Irara vai começar a trabalhar para o futuro também, que é o tiofenacil, que tem dado uma contribuição, é um protox. Então, nós não estávamos contando muito com esse protox. No manejo, veio um protox que tem uma ajudada, dado uma ajudada também no manejo do amargoso. E, então, assim, a gente é extremamente limitado em termos de proposta de produto, em termos de grupo, principalmente para trabalhar o amargoso. O que a gente tem hoje com muito sucesso é a utilização dos pré-emergentes dentro do sistema de produção, tanto soja, milho e algodão. A gente pode lançar a mão para nos ajudar. No milho, nós temos aí a ferramenta do Nixufuron, que dá uma contribuição, mas ele é muito lento também para fazer esse manejo. E a mesotriona, que também não é o melhor produto, tem que estar um certo tamanho, mas ajuda no sistema de produção. Então, pensando como estratégia como um todo do sistema. E o algodão, basicamente, são os mesmos herbicidas da soja aí. Então, quais são esses herbicidas? Estamos falando de clethodim, aloxifop, xalofop, que são os três principais que a gente encontra com maior frequência aí para comprar com maior eficiência, até porque a gente se depara, às vezes, o produtor comprando algum graminicida menos eficiente para essas gramíneas e para controlar só milho. E quando você vai para o amargoso, não tem uma eficiência muito legal de controle. Até a gente tem alguns relatos aí de resistência, né, ao fenoxaprop aí e o aloxifop aqui em lavouras do Mato Grosso. E no Paraguai, já tem o um relato lá do amargoso resistente à resistência múltipla, então que complica muito mais o sistema. Tem torce para essa planta demorar a chegar. A gente sabe que ela vai chegar, em determinado momento ela vai chegar. A gente torce que ela demora a chegar aqui, porque isso começa a inviabilizar os manejos. Uma das grandes ferramentas hoje que nós temos realmente para nos auxiliar é pensar nesse sistema de produção e começar os manejos mais cedo. Uma coisa que a gente assustou bastante com o amargoso, você faz uma aplicação dele. Nesse período seco, às vezes ele demora mais de 20 dias para te entregar um rebrote para você fazer uma sequencial. E que você vai precisar de sequencial, você vai com a planta muito encerada. Mas ele demora às vezes 20 dias. E então, assim, para eu entregar a planta de amargoso mais ou menos manejada para uma lavoura de soja, eu preciso aí de pelo menos uns 30, 40 dias entre início de aplicação e plantio. Isso é o mínimo. A gente pegou situações onde o material é mais precoce, que a gente precisou quase 60 dias para entregar um bom nível de controle para não sofrer com a instalação da lavoura. Então, é problemático. Eu preciso não só do produto, mas preciso de entrar com essas propostas de manejo antecipado aí.
Sim. Renato, o que a Errara traz para nós nessa visão, dentro dessa perspectiva que o Altieres acabou de passar para a gente?
Nessa questão aí, até que o Thierry bem pontuou, do manejo antecipado, para nós o Cerrado que dificulta um pouco por causa da ciclo da chuva, né? Então, teoricamente, a gente teria que começar a trabalhar 40, 60 dias antes da chuva e que não é o melhor momento para aplicar também para herbicida, né, nas plantas da linha, né? Então, realmente é a grande dificuldade do controle do amargoso. Pensando em IHAR, né, a gente trabalha pensando também na questão do sistema, né? Muito bem, o Altieres colocou também. A gente entende que a gente não deve fazer um manejo de planta daninha pensando numa safra só, mas sim em um todo, né? No nosso sistema aqui, soja milho ou soja algodão, a gente acredita que a gente começa desde o pré-emergente, né? Nós temos duas ferramentas muito boas aí, o Yamato e o Kyojin. E nós temos também a questão de pós-emergente com o Targamax, Targamax HT, né, que é um da família aí dos FOP. Né, também associado aí com o glifosato e fazer o manejo pós-emergente da, do amargoso. Então, como um todo, a gente acredita, né, que a gente tem que começar na base, fazer um manejo muito interessante, muito bom, com produtos bons pré-emergente e ao, digamos assim, complementar com o pós-emergente. Para a gente fazer durante todo o sistema aí do ano e a gente conseguir reduzir o máximo possível as percas aí com essa planta daninha e controlando efetivamente, né? Não selecionando indivíduos aí que possam trazer uma certa resistência. Né?
Exatamente. Agora o Renato puxou resistência, o Thierry tinha falado da resistência múltipla no Paraguai. O que a gente conhece de resistência hoje em cima do capim amargoso e como que a gente pode manejar isso, sendo que a gente tem outras plantas daninhas também dentro do sistema?
Essa pergunta é muito boa, Stefano. Hoje a gente tem trabalhado muito na cabeça dos nossos produtores parceiros que o primeiro ponto é: eu preciso mapear a minha resistência. Como que eu mapear essa resistência? Eu preciso entender, talhão a talhão dentro da propriedade, do que nós estamos falando. Se eu chegar na propriedade hoje, o produtor falar assim: ah, eu tenho aqui amargoso. Beleza. Então, vou pensar numa escala macro, como é que a gente controla amargoso em qualquer lugar. Agora, há uns 3 ou 4 anos, foi mapeado no município de Diamantino, Mato Grosso, amargoso com resistência simples, né, a dois herbicidas do grupo FOP, o fenoxaprop e o aloxifop, e também resistência simples ao glifosato. Então, identificou-se plantas que essas duas moléculas FOP não estavam conseguindo entregar manejo sobre o amargoso. Esses são os casos que nós temos até então no Brasil relatados. Às vezes a gente se depara com um produtor reclamando de uma situação ou outra em termos de resistência, de dificuldade de manejo, mas quando a gente vai avaliar um pouco mais a fundo, você percebe que é um erro na aplicação dele. O técnico de aplicação, o preparo de calda, ou até mesmo os graminicidas, né, são produtos, ou no caso da Errara, né, que trouxe uma formulação aí que está... Já está com, como se diz, né? Já está com pré-mistura dele pronto, né? Já está, não precisa de adicionar óleo. Mas geralmente quando você compra, às vezes outros graminicidas no mercado são produtos que precisam muito do óleo na aplicação. Então o produtor vai acumulando erros ali, isso é resistente. Mas na verdade é erro de aplicação. E nesse grande ponto aí que as formulações novas, os produtos aí pensados, repensados, buscando estratégia, tecnologia de formulação, tem ganhado muito mercado para facilitar de manejo. Mas em termos de resistência, o que nós temos no Brasil hoje são esses três casos, né? Praticamente todas as áreas hoje, o glifosato, quando você vê uma planta de amargoso no sistema, o glifosato já era, você não consegue controle nenhum. O máximo que às vezes você consegue ali é ele atrasa a inflorescência, para não falar que não tem efeito nenhum. O glifosato tem um efeito de maturador nele, mas não tem efeito de herbicida. Então ele atrasa a inflorescência quando você faz a aplicação de glifosato, mas só. Ele passa muito bem pelo sistema e o glifosato, mesmo você trabalhando com doses altíssimas, aí 4 vezes a dose recomendada para ele, que já deixa de ser viável como molécula, como estratégia, e zero de controle praticamente. E uma outra grande perspectiva que a gente vê do amargoso hoje é que ele realmente, como você falou, Stefano, ele está associado a outras plantas daninhas. Então nós temos aí também a buva, o caruru, o pé de galinha. Então, por isso que quando eu vou botar na mesa de programação, eu preciso de pensar nessa estratégia talhão a talhão mesmo, porque às vezes, por exemplo, o Renato falou sobre o Targa HT que eles têm, estratégia de graminicida para pós-emergência aí, mais seletivo e já feita para mistura para ter uma boa eficiência de controle, que vai levar minhas gramíneas que eu tiver. Mas se eu tiver, por exemplo, um pé de galinha desse aqui, eu poderia usar um cletodin, mas aí eu busco pé de galinha aqui atrás da minha foto, no meu fundo aqui, ó. Eu busco uma molécula de cletodin e esse cletodin não me entrega um controle satisfatório. Aí então tem que mudar a estratégia. Mesmo que eu tenha um amargoso, mesmo que o cletodin é uma molécula interessante para trabalhar esse amargoso, mas não vai me ajudar no pé de galinha. Então vou ter que mudar a estratégia. Eu vou buscar um Targa, que está aí o xalofop, a molécula dentro, eu vou buscar uma outra molécula, eu vou mudar totalmente de estratégia. Mas o que a gente sente muito medo é dessa resistência múltipla do Paraguai. Porque a gente sabe que pela agressividade que o amargoso tem, pela dificuldade de manejo que ele tem, se ele vir para o Brasil, o nosso centro-oeste, toda a dificuldade de clima, dificuldade de manejo entre safra que nós temos. Se vem esse amargoso com múltipla resistência, nosso custo de produção vai se aumentar bastante. Nós vamos ter que trabalhar muito fortemente com aplicações de contato, que são mais lentas ainda. E os pré-emergentes, às vezes, trabalhar com 2 pré-emergentes associados, 3 pré-emergentes associados em alguns casos. E nós vamos perder produtividade. Isso é claro. Ok?
Perfeito. Então, Renato.
Não, é só complementar, né, que eu acho que o Thiers nem colocou, essa questão de manejo de resistência, muitas vezes a gente faz, né, aplicação sequencial, né? Então, essa aplicação sequencial, a gente entende que precisa ser muito bem feita desde a primeira, né? Porque a gente vai fazer normalmente um grupo químico na primeira, um grupo químico na segunda, né? Justamente para não selecionar indivíduos resistentes. Então, a gente fazer uma aplicação de produtos bons na primeira e produtos bons na segunda, ou talvez uma terceira, né? A chance de a gente ter sucesso é grande, né, Thiers? Mas é muito bem colocado isso aí. Não é só o amargoso, né? A gente tem um complexo de plantas daninhas, né? Então é que, na verdade, cada vez dificultando mais aí a vindo essas resistências, se essa do Paraguai chega, que irá chegar até nós, né, com certo tempo, a gente já precisa ir já entendendo ela aí, já para a gente ter a ferramenta disponível, né, para trabalhar e evitar perda de produtividade.
Exato. Pode falar.
Só complementando, né, nós temos uma estranha, e assim, até a gente precisa conscientizar os nossos produtores, que nós temos lá uma planta que eu não controlo mais com cletodim. Se eu ligar lá para o Renato, eu digo, Renato, o que, que você tem aí para matar amargoso? Aí ele me diz, não, eu tenho que targa, acabamos de lançar a targa HT. Vocês concordam comigo que isso não é manejo de resistência? Eu só estou empurrando o problema com a barriga. Então, eu tenho que pensar assim, Renato, o que, que você tem para... Não é para controlar, mas agora eu quero manejar o amargoso, né? Então, não é só ligar, Renato, o que, que você tem para matar amargoso aí? Ele vai me mandar o produto dele. Ele fala, tem uma targa HT aqui, o clotodino não está funcionando? Vai de targa. O glifosato não está funcionando? Acrescenta o targa HT aqui, lançamento que nós temos, ó. Olha as vantagens dele. No entanto, o que, que é o problema? Nós não estamos fazendo manejo. Nós estamos incentivando o produtor a simplesmente, eu comprava isso, agora eu compro isso. Isso não é manejo de resistência. Isso é empurrar o problema com a barriga, porque daqui a 3, 4 anos você, ô Renato, cara, vem aqui porque eu fiz uma aplicação de targa que não tá matando, eu acho que o problema é o lote. E o Renato deve ter recebido nessa safra, ele deve ter recebido um monte de demanda de visão. O problema, eu acho que é um lote aqui do targa HT, cara, não tá mais controlando, acho que é o lote. Não é o lote, é porque realmente ele veio, ajudou, mas você não utilizou a ferramenta como deveria utilizar no sistema de produção, no manejo. Você usou até ela não dá conta mais de controlar. Então, é só uma observação, Stefanello, desculpa até te cortar aí, mas é pensar, isso não é manejo de resistência, nós precisamos de pensar assim, Renato, o que, que você tem hoje para o manejo de dessecação, o que, que você tem hoje como empresa para emergente, para pós, pensando na primeira e segunda safra. Aí, às vezes, ele vai se deparar com a seguinte recomendação, acho que para essa situação aqui, nós vamos buscar em outros portfólios para complementar, para a gente rotacionar, para a gente trabalhar essas diferenças de ativo, que eu vou buscar um manejo de resistência, realmente, o um manejo da plantaninha resistente no nosso sistema de produção.
Essa questão a gente vê muito bem, Thiers, a hora que a soja começa a maturar, né? Aí fica só aparecendo as inflorescências do amargoso ali. Aquele amargoso que parece que morreu, mas está ali, né? E isso aí, com certeza, está selecionando, né?
Exatamente isso. A ideia da gente fazer esse tipo de programa, esse tipo de série aqui, é como disse o Thiers, a gente conscientizar um pouco mais o nosso produtor, que não é uma receita de bolo, como a gente sempre fala, não é uma receita de bolo, a gente tem que trazer um manejo, manejo é diferente de controle, o Thiers bem passou isso para a gente não perder ferramentas ali na frente, a gente poder seguir com a nossa produtividade aumentando e diminuindo cada vez mais os nossos prejuízos dentro do nosso manejo, dentro da nossa... principalmente da nossa cultura da soja, assim, tanto que a gente é mais soja, né? A nossa ideia é essa. Então, pessoal, queria agradecer a vocês dois mais uma vez e queria pedir um recado final do Renato para a gente, o que a gente espera dessa safra, o que a gente pode esperar da Irrara para ajudar a gente a essa conscientização, a esse manejo, a esse trabalho, para que a gente possa ajudar 0,5% a turma lá na ponta, para que a gente possa fazer esse nosso carro andar mais forte. Renato, obrigado mais uma vez.
Bom, obrigado, seu Fanello, obrigado, doutor Tielis, né, por trazer esse tema tão delicado, né, para o produtor brasileiro. Parabenizar também a equipe Mais Soja, né, por excelentes produtos, materiais que vocês têm trazido, auxiliando o produtor brasileiro. Nós da Irrara, né, preocupado com a nossa. Nós da Irrara, a nossa preocupação, né, com o produtor é em auxiliá-lo a controle dessas plantas daninhas, né. E para isso, nós temos três ferramentas muito, muito efetivas para o manejo de capim amargoso. Nós, com isso, temos três ferramentas muito efetivas de controle de capim amargoso. O primeiro delas é o Yamato. A gente traz o Yamato, tecnologia nova para o mercado, molécula inédita para o controle de capim amargoso pré-emergência. É um produto muito versátil, muito seletivo, né, com registro, né, de mais de 13 cultivos, então não tendo risco para a cultura, para a próxima cultura, né, então não tendo risco para a próxima cultura, né. E nós temos também o Kyodin, também um produto para ação pré-emergente, né, a associação de duas moléculas também, com a poraxofone, que é uma molécula inédita, também com, vem aí para o espectro de folha larga e folha estreita. E pensando no manejo em pós-emergência, a Irrara lançou agora há pouco o Targa Max HT. Targa Max HT já vem com óleo na formulação, é um excelente produto, graminicida, né, que usa o Fop, da família do Fop, para ação em pós-emergência do capim amargoso, em associação com glifosato ou glufosinato, né. Então o Targa Max HT vem com essa tecnologia HT com óleo na formulação e também ele ajuda, auxilia na questão da desividade e espalhamento na folha da planta daninha, auxiliando assim no controle das plantas daninhas. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Altieres. Obrigado, Cefanello. Obrigado, equipe Mais Soja aí. Parabéns a todos.
Obrigado, Renato. Altieres, qual é o teu recado final aí para a turma?
Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Cefanello. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho do Mais Soja. Obrigado, Renato, pelas interações aí também. Meu recado final para o nosso parceiro produtor é: tenta fazer o melhor dos levantamentos dentro das fazendas. Hoje, até para quem tem dificuldade nisso, hoje a gente tem essa ferramenta de trabalho, que é, a gente faz um mapeamento da resistência das fazendas para os produtores, tem esse serviço para oferecer, mas o produtor que consegue, às vezes, pelo histórico, aquele produtor que está mais dentro da propriedade, faça um bom levantamento que você tem, entenda, e construa manejos mais sólidos, não pensando somente em custo de uma safra. Acho que vocês dois colocaram de uma maneira muito brilhante, que as plantas daninhas, elas estão ali, elas são do sistema, e às vezes eu posso investir 10 dólares a mais pensando na soja, e eu vou economizar 20, 30 dólares, às vezes, para a segunda safra. Eu investi 10 dólares a mais nessa safra, eu vou economizar 20, 30 dólares, 40 dólares, às vezes, para a safra que vem. Então, a lavoura é minha. Essa terra é minha. Por que não cuidar isso da melhor forma possível? Porque é uma coisa que está ali que vai me incomodar. Se eu não resolver agora, uma hora eu vou ter que resolver. Só que às vezes é igual manutenção de carro, né? Eu deixo de fazer uma preventiva para fazer uma corretiva muito mais clara. Então, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de eficiência, nós estamos falando de tranquilidade operacional. Os produtores que compram essa ideia, quando chega na pós-emergência, eles não vão lá apagar fogo nenhum mais. Até porque hoje, planta daninha e apagar fogo não dá mais para acontecer. Nós já passamos dessa fase. Nós voltamos para uma soja com várias biotecnologias integradas, mas ela virou uma soja convencional de novo, porque tem várias espécies de planta que, se eu perder o time, eu não controlo mais. Então, eu vou ter que ter o custo de controle e não vou ter o benefício de controle. Faça as coisas bem feitas. A academia, ela não está mentindo para vocês, as pesquisas não estão mentindo para vocês, nós estamos muito alinhados aí. E parabéns mais uma vez, Stefanela, levar a informação para os produtores para melhorar, para facilitar a vida de vocês. Vocês vão gastar menos, vocês vão ter lavouras melhores, vocês vão ter a maior chance de dar potencial produtivo para suas culturas e no final do tempo vocês vão trabalhar menos. Quem trabalha planejado e com antecedência, trabalha menos, não trabalha mais, trabalha menos. Isso eu acho que a gente vê com mais importância. Mas muito obrigado mais uma vez, pessoal.
Obrigado, Altieri, obrigado pelas palavras aí, Renato. Obrigado pelo carinho, pela participação da Irrara em nos ajudar a levar essa informação. O que a gente quer é conscientizar o pessoal, é ajudar a ponta. É isso que o Altieri falou. A gente quer pegar o que está na academia, deixar ele um pouco mais palpável e passar para a ponta, porque tem muita coisa boa que não chega na ponta do jeito que tem que chegar. Então, a gente está como um mediador aqui para a gente tentar fazer passar essa informação para quem precisa. Obrigado, Altieres. Obrigado, Renato. Obrigado você de casa que nos assiste aqui, que nos ajuda comentando, curtindo, compartilhando aqui os nossos vídeos. Se vocês querem ver um pouco mais sobre o manejo de plantas daninhas, vocês vão lá, assistam no Missão Mato Zero, está lá em maissoja.com.br. Vocês vão lá na aba Mato Zero ou pelo nosso YouTube também, Mais Soja. Vocês encontram todos os episódios do Mato Zero. Tem episódio do Altieres lá também, falando para a gente um pouquinho sobre esse manejo. Obrigado vocês de casa. Obrigado vocês dois mais uma vez, pessoal. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio, e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Ihara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Ihara para toda hora. Pode confiar.